Estamos então em tempo de informação. Vamos conhecer para já os títulos com o Vítor Blenas. Boa tarde.
Boa tarde. Vereador Bruno Graça acusa anteriores câmaras de terem desinvestido no setor da limpeza. Há quem tenha rendimentos mensais na ordem dos 2 mil euros e usufrua das habitações sociais do município. Vila Nova da Barquinha assinou plano de cheias face à eventualidade do aumento dos caudais do Rio Tejo. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Vou aproveitar para convidar todos os ouvintes da Rádio S a virem ao Cine Teatro de Paris no próximo dia 14 de maio, sábado, em Tomar. Vão ter estado às 21h30. Nós vamos estar a tocar músicas, sobretudo do nosso novo disco Gente Estranha, e é possível que apresentemos uma outra coisinha nova do novo disco que será no próximo ano, no início de 2017. Todos convidados e a gente vê-se lá.
O convite está feito. Assista ao concerto dos Melek Mekaya este sábado, 14 de maio, no Cine Teatro Paraíso, pelas 21h30. Quanto ao estado do tempo para hoje, períodos de céu muito nublado, aguaceiros que podem ser pontualmente fortes de granizo e acompanhados de trovoada, em especial nas regiões centro e sul, possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela para o final do dia, vento moderado, superando moderado a forte no litoral e também nas terras altas, ainda descida da temperatura mínima. E quanto a máximas, 10 graus para a Guarda, 15 para Castelo Branco, 17 para Coimbra e Lisboa, 18 para o Porto, Leiria, Santarém e Évora, 19 para Faro e 20 para Tomar.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.
Muito boa tarde. A limpeza na cidade de Tomar voltou a ser abordada no decorrer da última reunião de Câmara do Executivo, realizada nesta segunda-feira. A questão foi levantada pelo vereador dos Independentes. Pedro Marques chamou a atenção para o estado em que se encontram muitos espaços da cidade, onde é notório o agravamento da falta de intervenção do município nas ações de limpeza desses espaços. Reconhecendo que há muito a fazer nesta matéria, o vereador responsável pelo Pelouro, o vereador Bruno Graça, lembrava que durante mais de década e meia, os responsáveis pelo setor na Câmara de Tomar desinvestiram em equipamento e em meios humanos.
Sem estar sequer agora a analisar responsáveis ou, enfim, que, de onde é que essa política partiu ou seus objetivos, mas que levou a que durante muitos e muitos anos, e quando eu estou a dizer muitos e muitos anos, estamos a falar se calhar em 15, 16, 17 anos, em que não foram feitos investimentos nestas áreas, pelo contrário, foram feitos desinvestimentos. A política foi de desinvestir. Na área da limpeza, portanto, é preciso duas coisas, além de vontade política de o fazer, como é óbvio, mas partimos do princípio que toda a gente tem essa vontade política para o fazer, porque é inquestionável que a cidade precisa, efetivamente, de uma ação muito, muito forte, muito incisiva na área da limpeza. É necessário duas coisas. Primeiro, é preciso recursos humanos e é preciso equipamentos. E ao longo, de facto, de mais de década e meia de anos, não houve aquisições de equipamentos para esta área da limpeza. E é assim que não temos em condições carros para a recolha dos resíduos sólidos, em número suficiente para que os circuitos possam efetivamente normalmente funcionar. Não temos varredoras elétricas, temos uma que tem muitos e muitos anos, e não existe outra coisa que não seja alguns carros manuais para fazer limpeza manual nas ruas. Portanto, estes são praticamente os equipamentos com que eu me deparei quando, em finais de janeiro, assumi, digamos, a responsabilidade desta área.
Bruno Graça referiu que nesta fase o município tem em curso um conjunto de ações que visam responder ao problema desde logo o levantamento das atuais necessidades.
O que temos estado a fazer é fazer não só o levantamento das necessidades dos equipamentos para que efetivamente possa ser planeado um trabalho correto para a limpeza de toda a cidade, tentar encontrar também alguns recursos humanos que possam depois utilizar esses equipamentos, porque é preciso também pessoas para utilizar esses equipamentos, e recuperar algum equipamento que estava inoperacional na FAI. Aquilo que se fez foi, neste momento, recuperou-se um aspirador mecânico, recuperou-se um carro que, para lavagem de ruas e limpeza de contentores, e está, neste momento, já decorre o processo de aquisição de uma varredora idêntica à varredora que nós temos ao serviço, e iniciou-se também procedimentos para a aquisição de 3 aspiradores elétricos para completar, digamos, todo este conjunto de equipamentos que são necessários para fazer, digamos, a limpeza urbana. Simultaneamente, está-se a fazer um plano de trabalho que permita fazer uma ou outra coisa que o Pedro falou aqui e que é a junção, digamos assim, a articulação entre os serviços de higiene e limpeza e os serviços de espaços verdes. Porque nós não temos recursos humanos suficientes nem num lado nem no outro e, portanto, por vezes, o trabalho de limpeza e de higiene e o trabalho de espaço verde tem que ser, ou pode vir a ser rentabilizado, juntando estas duas áreas, trabalhadores de um lado e outro, para estarem a desempenhar em simultâneo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A revelação surgiu por ocasião de um conjunto de questões colocadas por Pedro Marques, também nesta reunião de Câmara. O vereador dos Independentes quis saber se há rendas relativas à habitação social sujeitas a aumentos. E o Cristóvão, vereador com responsabilidades na área em causa, deu conta que existem meia dúzia de agregados com rendimentos aproximados aos 2 mil euros a usufruírem deste tipo de apoio social, o que desde logo causou total surpresa. Ou seja, nesta altura há famílias com rendimentos bem acima da média para um agregado que efetivamente necessita de ser ajudado, mas que apesar de ter acesso aos referidos rendimentos, paga uma renda que poderá chegar aos 40 euros. O Cristóvão esclareceu depois que estão em causa pessoas com idade superior a 65 anos de idade e por isso a lei prevê que continuem nas referidas habitações, ainda que com acerto na renda social, que poderá então chegar aos 135 euros mensais, teto este que, sublinho-se, ainda não conheceu qualquer aplicação na prática.
Do total das cerca de 150 habitações, só foram atualizadas ainda as rendas dos novos contratos, portanto só dos novos contratos que já foram assinados, que foram cerca de 60, portanto o procedimento não está concluído, vai continuar, e dessas cerca de 60 novos contratos, há um conjunto vasto de rendas que sobem ligeiramente, outras que descem ligeiramente. Estamos a falar de rendas que andam na sua larga maioria na casa dos, enfim, vão dos 5 euros e pouco aos 20, 30, 40 euros, na sua grande maioria, andam nestes valores. Há, de facto, como eu disse, meia dúzia de situações em que os rendimentos são de facto avultados, os rendimentos dos agregados, mas de pessoas que, por terem mais de 105 anos, portanto, têm direito a continuar com as habitações, é o que a lei diz, mas nesses casos tem que se aplicar a uma renda social, estamos a falar de rendas sociais, portanto, aplica-se a fórmula em função dos rendimentos, que no máximo dos máximos, e neste momento não temos nenhuma no máximo, no máximo pode ir, no nosso caso, porque depois também é preciso ver a questão do valor patrimonial das habitações e do estado de conservação em questão, no nosso caso pode ir ao máximo de cerca de 135 euros. Não há, e volto a dizer, não há, neste momento, não quer dizer que das que ainda faltam possa vir a acontecer alguma, mas neste momento não temos nenhuma renda no máximo. Portanto, é preciso que fique claro daquilo que estamos a falar. Portanto, alguém que tem meia dúzia de situações que têm situações de rendimentos que vão aos 1000 e tal, 2000 euros, não possam pagar 100 e poucos euros de renda, temos que ter a noção do que é que estamos a falar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vila Nova da Barquinha já acionou o plano de cheias face à eventualidade do aumento dos caudais do Rio Tejo, que nas últimas horas têm vindo a crescer de acordo com o comunicado emitido pela Proteção Civil. Foram retirados alguns cais, nomeadamente em Almorol e em Tancos, sendo que os proprietários das estruturas ribeirinhas, nomeadamente bares, foram avisados pelas autoridades de Proteção Civil para o expectável aumento do caudal do Tejo. Podem ocorrer cheias nas zonas historicamente vulneráveis, em virtude das possíveis descargas nas barragens, em particular na estrutura situada em Alcântara, Espanha, que está a 94% da capacidade. Fernando Freire, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, em declarações à Hertz, deixou, entretanto, críticas face à incorreta gestão de caudais que refere existir.
Vivemos uns tempos que não são tempos, não foram cheias fora do tempo, que se deve objetivamente à falta de regulação de caudais ecológicos, diários, semanais ou mensais, isto refletido uma não gestão do plano da bacia hidrográfica do Rio Tejo e também não cumprimento ou a falta de regulamentação da Convenção de Albufeira e das diretivas da água, e num tempo que é quase verão, estamos a assistir a um fenómeno de cheias atípicas, devido a situações de contenção e armazenamento de água, quando, falando com os pescadores hoje de manhã, diziam que nos últimos 3, 4 dias o rio o caudal do rio era mínimo. Até tinham dificuldade na pesca, ou seja, há situações completamente inconcebíveis no século XXI e que derivam objetivamente uma gestão de caudais. E com grande preocupação vejo que não há uma preocupação ecológica, sustentável dos próprios rios, e estou com grande curiosidade para, quando receber o relatório da Comissão de Acompanhamento da Assembleia da República na área do ambiente, para ver o que é que se pode fazer quanto a esta situação, que não faz sentido, neste tempo, uma cheia em Vila Nova de Barquinha.
E o que é que a população deverá fazer, então, perante esta expectável ocorrência?
Neste momento estamos a avisá-los, quanto às possibilidades, foi acionado o plano de cheias, retiramos alguns cais, estamos a prender alguns também, nomeadamente na zona de Almerol e de Tancos. Também estamos preparados para levantar alguns equipamentos que estejam necessários, nomeadamente na zona do Parque Ribeirinho, se for preciso efetuá-los. Alertámos os respectivos proprietários sobre a iminência de cheias na zona dos bares de Tancos e no bar do Parque da Nova Barquinha. E vamos aguardar o desenvolvimento da noite, sabendo que quer a barragem do Cabril, que está com 100%, quer a barragem do Castelo de Bode, com 97%, e vejo com a grande preocupação, nomeadamente o volume de 94% da barragem de Alcântara, que é a barragem, de facto, é a barragem-mãe em Espanha, que começando a descarregar poderá-se provocar aqui alguns efeitos de cheia na zona dos leitos, na zona da Baixa de Nova Barquinha.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém da GNR levou a efeito um conjunto de operações no distrito na semana que decorreu de 2 a 8 de maio. Operações que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras, registando-se na altura a detenção de 8 pessoas por condução sobre o efeito do álcool, 6 por invasão de propriedade, 2 por condução sem habilitação legal e outras 2 por tráfico de estupefacientes. Na última situação foram apreendidas 114 doses de MDMA, 113 doses de cocaína, 31 de haxixe e ainda 2 armas brancas. Nesta mesma semana, a Guarda Nacional Republicana levou a cabo ainda 23 ações de sensibilização no âmbito da Operação Census Senior 2016, tendo sido abrangidos 230 idosos. Foram também realizadas 17 ações no âmbito da Escola Segura e Prevenção Rodoviária, abrangidas 265 pessoas, neste caso alunos, professores e encarregados de educação. Referência ainda para as 8 ações promovidas no âmbito florestal, tendo sido sensibilizadas 62 pessoas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Um grupo de médicas internas de Medicina Geral e Familiar na Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria vai levar a cabo, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Médico de Família, a realizar no próximo dia 19 de maio, uma ação de prevenção contra o tabagismo. A ERTES esteve à conversa com Raquel Carvalho Ferreira, uma das médicas internas, sobre os objetivos desta realização, que visa promover então comportamentos e hábitos saudáveis numa iniciativa que tem também uma componente solidária.
No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Médico de Família, estamos a organizar duas aulas de exercício físico com a gentil colaboração dos ginásios GLR Fitness e de Cidalgin, no sentido de promover um Portugal em movimento e sem fumo. Queremos assim atuar à associação tabágica e ao exercício físico de toda a população. Tudo isto vai decorrer nas instalações do ICF Santa Maria, esperemos que com bom tempo, e será no recinto exterior, no dia 19 de maio de 2016. A primeira aula terá início às 18h30, a segunda aula às 19h, e contamos com a participação de todos os tomarenses, quer sejam utentes da nossa unidade de saúde familiar ou não. O tabagismo está associado a muitas doenças, nomeadamente o cancro do pulmão, que é o mais conhecido, mas não só, cancro da laringe, cancro da língua, e também associado a questões estéticas, que hoje em dia têm tanto valor, como a pele, os dentes, os próprios dedos, que ficam mais escuros. As questões estéticas também preocupam os portugueses. Queria só também frisar a parte do exercício físico, também nos preocupa muito, né, enquanto médicos de família, no controlo da obesidade e o excesso de peso, que está cada vez mais presente na população portuguesa. E terminar dizendo que quisemos juntar a este movimento um cariz solidário, e por isso contamos também com o apoio da Caritas Tomar, e pedimos a todas as pessoas que se juntarem a nós para trazerem um bem alimentar que depois será distribuído pela população com mais carências.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Fernanda Aceiceira, a Presidenta da Câmara Municipal de Alcanena, aproveitou a recente sessão de apresentação da Rede Municipal de Percursos Pedestres, que se realizou no Complexo Ambiental dos Olhos d'Água, para revelar que o município de Alcanena vai avançar para a concretização de novos projetos que visam reforçar a aposta turística futura do concelho, e deu conta que ainda este mês será formalizada, com esse objetivo, a escritura de compra de uma antiga unidade industrial.
Irá ocorrer ainda neste mês de maio a escritura, porque adquirimos uma unidade industrial com uma área significante, que está situada em plena Mata de Minde, e onde eu gostaria que se pudesse fazer ali um investimento ligado de oferta, quer ao nível do alojamento, quer ao nível de apoio a atividades do turismo da natureza, do desporto da natureza, que tem uma localização privilegiadíssima, e o município de Alcanena tem a intenção de procurar apoios, financiamentos que possam vir a concretizar esse projeto, que é um projeto emblemático de valorização de toda aquela área. É um dos projetos que temos em mente concretizar. Aderimos recentemente, foi assinado, aliás estivemos juntos também no fundão para assinar um consórcio. O município de Alcanena aderiu ao PROVER sobre turismo em áreas sustentáveis, a querer também ir aqui ganhar alguma escala, chegando a um território que tem feito tanto também pela promoção do turismo e das suas potencialidades naturais, humanas, dos seus recursos, e esta adesão é nesse sentido de Alcanena também aprender com aqueles que têm feito bem, que têm defendido bem, que têm valorizado bem o seu território, ganhamos aqui também esta escala.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje em antena, Luís Moraes.
A partir deste mês de maio, já poderá escolher o hospital onde quer ser visto em consulta de especialidade. A implementação da liberdade de escolha do Serviço Nacional de Saúde vai estender-se a todo o país de forma gradual. o cidadão que aguarde pela primeira consulta de especialidade hospitalar pode, em articulação com o seu médico de família, responsável pela referenciação, optar por qualquer das unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde onde existe a especialidade em causa. Até aqui, os utentes serem enviados diretamente para o hospital de referência da área da residência. A escolha do hospital onde irá ter a primeira consulta de especialidade será efetuada sempre em ambiente de consulta no centro de saúde. A escolha terá por base o interesse do utente, a proximidade geográfica e os tempos médios de resposta para a primeira consulta nos vários hospitais públicos que asseguram a respectiva especialidade, bem como o número de inscritos em espera. Para as especialidades cirúrgicas, deverá ainda ser considerado o tempo médio de resposta para a cirurgia programada nos últimos 3 meses nas várias instituições hospitalares. Uma informação que só agora está disponível no site do portal do Serviço Nacional de Saúde de forma exaustiva. A escolha final será sempre do utente, que deixará de estar limitado ao hospital da sua área de residência. Mas haverá limitações? Aparentemente sim, pois é dito que persistem as redes de referenciação para fins específicos nas áreas que vierem a ser definidas pelo membro do Governo. Além disso, no caso dos hospitais em parceria pública ou privada, este tem um limite de 10% de produção prevista para utentes que não pertençam à sua área de influência. Esta liberdade de escolha vai ser já possível em todos os pontos do país. O livre acesso deverá estar disponível até ao final do mês de maio. Se o hospital ficar muito longe, o Estado paga o transporte dependendo das mesmas regras de transporte de utentes não urgentes. Assim, por exemplo, doentes com incapacidade igual ou superior a 60% e que reúnam ainda critérios de insuficiência económica têm direito a transporte gratuito. Mas a lista não se fica por aí. Quando os utentes necessitam deslocar-se com frequência 8 ou mais vezes por mês para tratamentos oncológicos ou renais, por exemplo, o pedido de transportes terá de ser feito no centro de saúde. Existe, no entanto, o risco de umas instituições serem mais procuradas por outros do que outras. No entanto, esta é uma oportunidade para reforçar a sua resposta e o seu empenhamento.
E é tudo. Fechamos assim. A informação regressa aqui à Antena da ERTE. Quando forem 15 horas, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.